há mais de 20 anos que eu faço isso aqui em Cajazeiras e na zona rural. Isso é um compromisso que eu tenho. Eu perdi um irmão, o Chagas, que conhece a família há muito tempo. Meu irmão Francinilson, ele morava no Rio de Janeiro. Quando ele vinha do Rio de Janeiro, ele ia ali na Vitória Bezerra, comprava uns bombons, umas pipocas. E no Dia das Crianças ele distribuía ali, só na Vitória Bezerra, que era onde ele se identificava com os amigos. Então ele foi assassinado no Rio de Janeiro. E eu, comigo mesmo, fiz esse compromisso de dar seguimento a essa história de meu irmão. E aí eu estendi a outros bairros aqui de Cajazeiras. Lamentavelmente eu não posso fazer em toda a cidade, porque eu faço isso com meus próprios recursos e a ajuda de alguns amigos e amigas, que eu não gostaria nesse instante aqui de citar, até porque eles pedem que não precisa fazer a propaganda. Eu não faço propaganda desse trabalho, mas todo mundo vê nosso trabalho que nós fazemos aqui. Então o meu desejo é de fazer em toda a cidade, mas infelizmente os recursos são poucos, não tem condições. Mas eu faço nos principais bairros de Cajazeiras e na zona rural. Eu iniciei na sexta-feira, ainda vou concluir no dia 21. Dia 20 e dia 21 ainda tenho um compromisso com duas comunidades rurais. Então eu quero aqui dizer que é um dia que eu fico muito feliz, porque quando eu chego no bairro já estão as crianças perfiladas, numa filazinha, homem do lado, mulher do outro, já esperando a gente chegar para levar aquela lembrançazinha. Então é importante isso, principalmente na zona rural, que a gente todo ano nós estamos fazendo. Então eu quero aqui agradecer a todos que nos ajudaram e também a os nossos amigos que contribuíram me ajudando a fazer essa distribuição.
15 horas e 19 minutos, nós estamos conversando com o presidente da Câmara de Cajazeiras, vereador Marcos Barros. Marcos, passada aí a correria das eleições de 2018, os vereadores estiveram atuando na busca de votos para os seus candidatos. Quais são agora as principais pautas da Câmara Municipal até o final desse ano?
Bem, nós estamos nos preparando já para o orçamento para de 2019, né? Esses últimos 3 meses nós vamos já avaliar as emendas impositivas. Tem algumas emendas impositivas que foram cumpridas pelo Executivo, outras precisam ainda até o final do ano serem cumpridas, até porque é lei. Aqui eu quero chamar a atenção do setor de planejamento, do setor de finanças da Prefeitura, para observar as emendas que foram impostas pelos vereadores no orçamento do ano passado, que são emendas impositivas, é lei do município de Cajazeiras, e que possa até o final do ano essas emendas serem atendidas e cumpridas, sob pena de crime de responsabilidade administrativa. E o que os vereadores vão fazer é votar a LDO e o orçamento. Então, estamos nos organizando para a votação, justamente, do orçamento anual de 2019.
Dessas emendas impositivas, já dá para saber, mais ou menos, quanto já foi cumprido até agora?
Olha, não tem ainda, porque o Executivo não encaminhou ainda para o Legislativo, mas a gente tem informações de que algumas delas foram cumpridas, através de calçamentos, de compra de automóvel, e faltam outras a serem cumpridas, que esperamos até o final do ano ser encaminhado isso para o Poder Legislativo.
Ô Marcos, você tem acompanhado, você falou num projeto agora importante, que é justamente de sua autoria, a questão das emendas impositivas, mas tiveram outros projetos também que foram aprovados de sua autoria. Você tem acompanhado, como por exemplo aquele desconto que o empresário tem, o comerciante tem, na realização de obras no município?
Tenho sim acompanhado, inclusive um dos pontos que foi atendido através do nosso projeto é aquela rotatória ali, a saída para São João do Rio do Peixe, que está ficando, inclusive, muito bonito. Foi o empresário Crispim Filho, Crispim Coelho, que está fazendo para ter o desconto justamente na lei que foi aprovada de nossa autoria. E outros empresários já estão planejando fazer praças, inclusive ela se estendeu também até para a Poça Artesiana, até para a Passagem Molhada. Então, é uma lei que o empresário investe na cidade e tem o desconto através dos impostos municipais, que é o ITBU, ISS, IPTU e os outros impostos municipais.
Marcos Barros, em relação à transição de mandato na Câmara Municipal, como é que está caminhando essa questão, já que estamos em outubro, seu mandato vai até o dia 31 de dezembro?
E quando for, nós vamos até o dia 30 de novembro, as sessões ordinárias.
Que vai ter o recesso, né?
É, até o dia 30 de novembro, quando for no dia 1º de dezembro, ou então no dia 30 mesmo, eu vou sentar com o meu colega vereador Delzinho, da Serra da Arada, para que possa passar todas as informações da questão financeira, da questão pessoal, a questão administrativa da Câmara Municipal, para que ele possa também formar sua equipe, que lógico ele vai ter que formar a equipe dele, e em janeiro ele tomar posse e administrar a Câmara de Cajazeiras no 2019-2020. Uma coisa eu garanto, ele vai receber a Câmara de Cajazeiras sem dever um centavo a servidor, sem dever um centavo a servidores, e com toda a estrutura da Câmara funcionando 100%. Cada vereador tem seus gabinetes, cada vereador tem suas condições de trabalhar, de receber as pessoas, os seus correligionários, como também a Câmara está hoje apta a fazer um grande trabalho através do trabalho legislativo e também da parte administrativa. Então, o vereador Delzinho vai encontrar uma Câmara enxuta, e ele vai poder ter condições com sua equipe de fazer um grande trabalho à frente do Poder Legislativo.
Ô Marcos, vai ser possível fazer um concurso público para a Câmara Municipal até o fim do seu mandato ou não?
Olha, isso vai ter que ser feito, porque inclusive, Chagas foi vereador, 80% dos servidores, no caso efetivos, porque esses efetivos eles entraram após a Constituição de 1988. Já trabalhavam lá, contratados. Com a Constituição do dia 5 de outubro de 88, esse pessoal passou a ser efetivo, que nunca houve concurso, eles passaram a ser efetivo. A maioria dessas pessoas já estão quase se aposentando. Nós temos poucas pessoas que ainda não se aposentaram. Então, o Tribunal de Contas já determinou que haveria de fazer o concurso. E eu acho que eu vou deixar tudo encaminhado para quando o vereador Delzinho assumir, ele já baixa esse edital e fazer, porque vai ser uma obrigação de fazer esse concurso público.
A gente já tem um ouvinte aí, Fonfon, para participar conosco. Vamos pegar o ouvinte. Alô, boa tarde. Um abração, Chico. Obrigado pela participação aqui no Boca Quente. 15h31. Marcos, respondendo agora a Tatiane, Valciano e também o prefeito Chico Mendes.
Eu quero agradecer, desculpe, a minha amiga Tatiana, filha do meu amigo saudoso Ademar Gomes da Silva, Ademar de Doca. Eu fui funcionário e jogador do time de Ademar de Doca, Balas Tatiana.
Empacotador de Balas Tatiana.
Perfeitamente, eu empacotava lá na fábrica ali na rua Tiburtino Cartacho. Então, Ademar, a gente trabalhava durante a semana e na sexta-feira de madrugada a gente viajava. Eu conheci o estado do Ceará quase todo andando com o Demar naquela Kombi, naquela famosa Kombi bege que ele tinha, e eu conheci o estado do Ceará quase todos. Então eu passava sexta e sábado, a gente voltava no domingo com apurado para poder pagar os funcionários. Os funcionários ficavam na porta da fábrica esperando para poder receber o pagamento. Então o Demar criou um time de futebol e eu jogava no time de Demar, que levava o nome Balas Tatiana, que levava o nome de Tatiana. Então, Tatiana, eu quero aqui seu nome de Demar Filho, de Udemar, sua mãe Nininha, todos agradecer a confiança, dizer o que a gente pôde fazer, a gente fez e vocês fizeram também. Eu tive a felicidade de poucos dias de Demar falecer, passar mais de uma hora com ele conversando lá no hospital regional, ele no leito do hospital e a gente conversando, os tempos que a gente trabalhava, e ele dizia: olha, Marco, você vai longe, você teve sorte na política e tal.
Tem
e eu.
Mais uma pergunta,
sim.
Você tem que ser perfeito nessa cidade, tem que ser candidato. Perfeito em Cajazeiras. Eu soube que foi o único conselho que
demanda igual a e recomendou a família que era para seguir. Então eu quero aqui agradecer, e com certeza ele está num bom lugar, demais era um sujeito que fazia muito bem as pessoas. Luciano, companheiro de partido do PSB, agradeço pelo elogio, pela promoção que a gente faz aqui. Eu quero dizer que o que eu faço aqui não tem nada a ver com questão política, não é atrás de voto. Eu desafio uma comunidade rural, um bairro que eu visitei, para dizendo que eu queria um voto porque eu fazia a festa das crianças. De maneira alguma, eu nunca fiz isso em troca de apoio para nada. Faço isso porque sei que as pessoas É, reconhece naturalmente, não precisa ninguém cobrar das pessoas. As pessoas hoje são muito inteligentes, sabem quem faz alguma coisa pela cidade, pelas pessoas. Então, Valciano, muito obrigado pela sua lembrança. Chico Mendes, muito obrigado, apesar de você estar em Brasília, lembrou de ligar aqui para a rádio para nos parabenizar. Eu quero agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar você pelo grande gestor que é, pela grande vitória que deu aos nossos candidatos, inclusive João Azevedo e Jeová aí na cidade de São José de Piranha, dando mais de 5 mil votos ao deputado Jeová, mostrou a sua competência, mostrou sua liderança, e que hoje o que vale é o trabalho. O trabalho está acima de tudo. Essa vitória que João Azevedo teve na Paraíba inteira não é outra coisa a não ser reconhecimento do povo paraibano pelo trabalho feito pelo governador Ricardo Coutinho.
Marcos, você, os candidatos que você apoiou, apenas Luiz Couto não se elegeu. E aqui em Cajazeiras tiraram expressivas votações, a exemplo do próprio João Azevedo.
Foi o primeiro colocado em Cajazeiras, Luiz Couto.
Luiz Couto. Mas como é que você analisa esses resultados da campanha e esse trabalho que foi desenvolvido por você e outra frente de liderança?
Olha, nós aqui em Cajazeiras fizemos uma campanha muito organizada com os colegas vereadores Alisson Voz e Violão, o vereador João Tacó, que os suplentes de vereadores. A maioria dos suplentes de vereadores representa seus bairros, Vila Nova, através de Adriano. Para não esquecer aqui, eu quero falar em nome de Adriano e em nome de todos os suplentes vereadores. Mas cada suplente, eles representam seus bairros. E a gente tem uma militância, eu trabalho com uma militância há mais de 20 anos. Eu tenho uma militância que me acompanha desde o meu primeiro mandato. Então a gente faz a campanha pé no chão, de visita domiciliares, de fazer os arrastões e de levar até os eleitores nas casas, na zona rural, o trabalho desenvolvido pelos candidatos que a gente estava apoiando. E para nossa alegria, para nosso prazer, nossos candidatos foram vencedores aqui na cidade de Cajazeiras. Elegemos o deputado Jeová, elegemos o deputado Gervásio Maia, que inclusive eu quero aqui, através do Boca Quente, que é um programa que é ouvido em toda a região, de assumir, o deputado Gervásio Maia assumiu um compromisso com a gente. O que a gente pediu a Gervásio Maia foi que ele alocasse recursos de emendas parlamentares para o Hospital Universitário do Sertão e também a implantação da UTI neonatal. Que ele colocasse emendas dele para esses dois pedidos que nós fizemos aqui, o grupo que votou com ele aqui todo, o deputado Jeová, os colegas vereadores, suplentes, foram isso que nós pedimos a ele. Inclusive, eu quero dizer, Chagas, que proporcionalmente foi a cidade que deu mais votos a Gervásio Maia, foi Cajazeiras, porque ele tirou 14.500 votos em João Pessoa. Mas no universo de eleitores que tem João Pessoa, e Cajazeiras ele tirou 6 mil. Para você ter uma ideia, na terra dele ele tirou 3.800, que é Quatolé. E aqui tirou 6.209 votos. Então, elegemos deputado estadual, deputado federal, senador veneziano. Lamentavelmente, a Paraíba e Cajazeiras perdeu um grande senador, que seria Luiz Couto, mas elegemos veneziano. E o governador João Azevedo, que teve uma vitória que chegou como historiador. Acho que ele sabe que nunca houve uma maioria tão grande como houve a de João Azevedo em Cajazeiras, com mais de 17 mil votos, 17.500 votos de maioria. A Aldeone queria fazer uma aposta comigo, como Souza dava uma maioria maior do que Cajazeiras. Eu não sou de aposta, primeiro que eu não tenho dinheiro para apostar, segundo eu não tenho bens para apostar. Então eu digo, Aldeone, eu não vou fazer a aposta não, mas você vai saber o resultado da eleição, como Cajazeira vai dar uma maioria muito maior do que Souza a João Azevedo. E a verdade foi, lá foi 15 e aqui foi 17.500. Então, fruto, Wilton, do trabalho e também de uma militância que o PSB tem, junto com os companheiros aqui que apoia João Azevedo. Então, nós fomos quem só houve campanha na Paraíba do nosso grupo. Você não via campanha, você não via militância de Zé Maranhão nos bairros, você não via militância de Lucélio nos bairros, só via militância de João Azevedo. Então eu digo, olha, essa eleição vai ser faturada no primeiro turno, porque não tinha campanha. Você via pelas redes sociais, pela televisão, comício passeata de João Azevedo. Você não via comício passeata de... Só foi feito uma de Lucélio em João Pessoa. Então, não tem como você ganhar uma campanha para o governo do Estado sentado. Diziam aqui algumas pessoas, ah, Zé Manuel vai ganhar uma campanha sentado em casa. Ninguém ganha campanha sentado. Não existe. Então, o que ganha justamente é visitando, é conversando. E agora que nós não tivemos carro de som, que a gente não podia andar com carro de som para avisar o nome dos candidatos, divulgar o nome dos candidatos. Então tinha que o quê? Para as ruas e justamente usando o meio das redes sociais.
Deixa eu pegar mais três ouvintes que estão na linha conosco, pedir para os ouvintes ser sucintos, que a gente, o tempo está correndo. Silouca que está na linha, Fanfão. Silouca, boa tarde. Obrigado, Marcos Heron, pela participação. Marcos agora respondendo as três participações. Tem uma pergunta aqui, Marcos, que está vindo lá do Buqueirão e eu acho que você já sabe qual é. Estão perguntando aqui como vai ser a cobrança pela estrada de Buqueirão. O ouvinte diz, uma vez que João Azevedo, como os outros dois candidatos, também prometeu que construirá a estrada de Buqueirão. Fica à vontade.
Eu quero agradecer meu amigo Silouca, que é empresário aqui de Cajazeiras, e aproveitando essa oportunidade, Silouca foi presidente muitos anos dos comerciários, parabenizar todos os comerciários que ontem estavam comemorando lá no Cajazeiras Tênis Clube. Eu pude observar e ver muitos comerciários ontem justamente fazendo a sua comemoração lá no Cajazeiras Tênis Clube. Parabenizar todos eles e teve um feriado merecido. E quero aqui também agradecer ao meu amigo Moisés Barroso, que é conselheiro tutelar da cidade de Cajazeiras. Dizer que Moisés é um amigo que eu tenho, independentemente de questão política. Moisés já esteve no mesmo batente comigo, trabalhando, sabe da forma que eu tenho para trabalhar, como eu trabalho em política e a lealdade que eu tenho com os amigos. Muito obrigado, Moisés. E respondo daqui a pouco a sua pergunta com relação a essa questão de lançamento de candidatura de prefeito. Ao meu amigo Marcos Heron, prefeito, meu xará lá de Montorebe, muito obrigado pela sua consideração em parabenizar pelo nosso nome, também parabenizar ele pela sua administração em Montorebe. E quero também aqui lamentar e mandar os nossos pêsames, nosso sentimento a toda a família, nosso amigo Facis Meirelles, esposo da nossa amiga Corrinha, em seu nome, Corrinha, quero aqui levar nossos pêsames, dizer que Facis era uma pessoa querida por Cajazeira toda. Com relação ao Buqueirão, não tenha nenhuma dúvida que nós vamos cobrar e pedir a João Azevedo, pedir a Jeová, que sempre lutou por asfaltamento do distrito de Buqueirão, para que realmente agora seja concretizado o grande sonho de todos do distrito de Buqueirão, dos Cotos, Cajazeiras Velhas, Gadelha, Vaca Morta, Riacho Fundo. Eu estive ontem no sítio Cotos e estive ontem em Cajazeiras Velhas, que são duas comunidades que usam todos os dias aquela estrada que liga a BR a Buqueirão. E não tenha nenhuma dúvida de que eu acho, tenho quase certeza que agora a estrada, o asfaltamento de Buqueirão sai. Com relação à questão, Moisés...
Deixa para você responder, Moisés, após o intervalo. Vamos dar um pouquinho de suspense sobre essa pergunta. Na volta, Marcos vai falar sobre o lançamento do seu nome para disputar a eleição de 2020. E a gente também tem outra pergunta ainda em relação a isso, sobre na mesma questão. Tem um ouvinte aí, Fonfon? Vamos rapidinho antes do intervalo. Alô, boa tarde. Eu, Franco, obrigado pela participação. Tem mais gente aí conosco? Alô, boa tarde. Caiu, Fonfon? Olha, prepara um intervalo aí, Fonfon. Olha, a cidade de Cajazeiras, toda a região, continua bem servida nas áreas de cirurgia plástica, estética e reparadora. Dr. Paulo José é cirurgião plástico com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e continua atendendo regularmente na clínica do Dr. Ananias. Ele realiza abdominoplastia, redução e suspensão de mamas, colocação de próteses de silicone, lipoaspiração e lipoescultura, plástica do nariz, orelhas e pálpebras, rejuvenescimento facial, aumento glúteo, cirurgia para reconstrução de mamas após mastectomias e outras cirurgias reparadoras. Marque já sua consulta, 3531-9205. Dr. Paulo José, cuidando bem da sua autoestima. A gente vai para o intervalo e retorna, Marcos, falando sobre o lançamento de seu nome para as eleições de 2020, feito por parte do deputado Jeová Vieira Campos. A gente retorna já já. Estamos de volta, agora faltando 4 minutinhos para as 4, já na reta final aqui do programa Boca Quente. Olha, dizer que o Dr. Pedro Inácio é dermatologista e realiza tratamento clínico e cirúrgico das doenças da pele, entre elas retirada de câncer, doença das unhas, na estética e clareamento de manchas na pele. O atendimento é toda quarta-feira. Dr. Tiago Sampaio, angiologia e cirurgia vascular, especialista no tratamento clínico e cirúrgico de varizes, trombose, úlceras dos membros inferiores e ultrassom com Doppler arterial e venoso. Dr. Tiago atende às terças e quintas. Marcação de consulta 3531-9205. Olha, ouvinte de Boa Tarde, eu tenho Chagas, os ouvintes e todos que fazem a difusora. Quero parabenizar todos os professores comerciários e a esposa do nosso amigo Aureliano, Aricles, desejando a ela muita saúde, paz, felicidade, conquistas, realizações e vitórias. São os votos da amiga Neném, do Cite Silva, para você, Aricles, em Poço José de Moura. Professor Edegil também está aqui. Parabenizando todos os professores, professor Edegildo, em nome da escola. É a escola do lá de Cachoeira, como é o nome? Joaquim Umbelino? É Joaquim Umbelino lá, é, né? É, então tá aí, parabenizando todos os professores pelo dia do professor. Jucimar está dizendo boa tarde, eu Tim. Sou ouvindo todas as tardes. Jucimar Rodrigues, no Cid Trapiá. Um abração, Jucimar. Obrigado pela audiência. Deixa eu ver se tem mais algum ouvinte aqui. Tem algumas mensagens de WhatsApp. Deixa eu pegar aqui rapidinho, agora faltando 2 minutinhos. Parabéns ao amigo Marcos Barros, grande entrevista. Só não estou identificando aqui quem é. Ah, é Nilcinho, o ex-presidente da Câmara. Nilcinho está nos ouvindo, parabenizando Marcos por esse nosso bate-papo. Marcos, você se reporta a Nilcinho e outros ouvintes, mas na última entrevista do deputado Jeová Vieira Campos, a expectativa, Jeová criou uma expectativa grande. E é justamente a pergunta de Moisés. 2020, Marcos Barros é candidato a prefeito de Cajazeiras, já que Jeová lançou seu nome para a disputa municipal?
Agradecer a meu amigo Frank, que ligou, dizer que ele também fez parte dessa vitória. Frank Formiga, né? Fazia parte da militância ativa da campanha de todos os nossos candidatos. Meu colega vereador Nilcinho, que apenas deu intervalo, mas voltará com certeza à Câmara Municipal. Muito obrigado, Nilcinho, pela sua lembrança e por estar nos ouvindo a nossa entrevista. Olha, eu tenho vou completar 24 anos de mandatos de vereador e vou completar 14 anos como presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras. Isso me credencia para que eu possa ir para qualquer um dos cargos aqui em Cajazeiras, prefeito ou vice-prefeito, até pela nossa experiência e por conhecer Cajazeiras, zona rural, conhecer o povo de Cajazeiras. Mas eu quero dizer de que eu quero aqui agradecer ao deputado Jeová Campos pela lembrança do meu nome, dizer que eu participei de muitas eleições aqui em Cajazeiras a nível municipal, elegendo inclusive vários companheiros e amigos, prefeitos, prefeitas. Meu nome nunca foi lembrado para nada e eu já estou nesse instante agradecendo a Jeová pela lembrança, mas é muito cedo. Nós vamos ainda cumprir com o nosso mandato de vereador, vamos deixar para 2020 a gente poder, dentro do nosso grupo político, trabalhar esse nome para que a gente possa ter um candidato aqui na cidade de Cajazeiras. Nós temos que ouvir também o nosso comandante, que é o governador Ricardo Coutinho, e o governador recém-eleito João Azevedo, para que a gente possa ter a unidade aqui na cidade de Cajazeiras e vencermos as eleições. É isso que eu desejo. Eu quero aqui agradecer ao deputado por essa lembrança, dizer que nós estamos num grupo muito forte aqui em Cajazeiras. Quando nós fomos para as eleições, existia 2 grupos políticos em Cajazeiras. Hoje tem 3 grupos políticos em Cajazeiras. São 3 grupos políticos em Cajazeiras. As urnas falou e disse isso. E isso tem que ser respeitado e tem que ser considerado. E outra, todos nós políticos temos que respeitar o eleitor. O eleitor deu um aviso muito forte para toda a classe política. Eles estão atentos. Ele tirou da vida pública muitos políticos viciados, muitos políticos que só pensam no poder. Eles querem agora políticos que possam realmente traduzir aquilo que o eleitor quer, que o cidadão quer. Quer ter honestidade, que é para governar para a maioria do povo e não governar para alguns poucos. Então eu quero agradecer e dizer que no momento certo nosso grupo político terá o candidato.
Aqui, Fanfão, eu tinha preparado aqui a minha última pergunta, mas eu acho que você já adiantou. Eu ia perguntar, passadas as eleições, como era que ficava o grupo político de oposição na cidade de Cajazeiras, né? Do qual você faz parte. Mas você já me diz agora que são três grupos. Então, está realmente rachado esse grupo?
Não, não é que está rachado. Existe o grupo que é liderado pelos ex-prefeitos, e existe o grupo que é liderado por todos nós, vereadores e o deputado Jeová. São dois grupos que foram para o embate agora nas eleições para deputado estadual. Embora eu seja do PSB, como outros companheiros que concorreram, seja do PSB, mas existem esses dois grupos aqui na cidade de Cajazeiras, que faz parte do governo do estado, que dá sob a liderança de Ricardo Coutinho e de João Azevedo, que cada um tem os seus projetos políticos, tem suas formas de trabalhar. E nós estamos hoje com um grupo forte, esse grupo está coeso, vamos manter esse grupo em torno de unidade de vencer as eleições municipais de 2020.
Então, de qualquer forma, sai um candidato a prefeito desse grupo que você faz parte.
Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso.
Marcos, agradecer sua participação aqui no Boca Quente. Algo que a gente não tenha perguntado, que você quiser se reportar, fica à vontade de dizer que o espaço está sempre aberto aqui no nosso programa.
Não, eu quero aproveitar esses últimos instantes para fazer um agradecimento de todo o coração a todos os nossos amigos e amigas, a nossa militância, que foi para as ruas pedir votos, trabalhar para os nossos candidatos, Jeová, Gervásio, João Azevedo, Luiz Couto, Veneziano, e também que trabalhou aqui na cidade de Cajazeiras e em toda a região. Eu quero dizer que eu estou extremamente feliz com o resultado das eleições e dizer de que podem cobrar tudo aquilo que a gente disse nas ruas, nas residências, que é o trabalho e o compromisso desses políticos que foram eleitos. Muito obrigado à difusora da Rádio Cajazeiras, em nome do seu Zé Cavalcante, que nos deu uma ajuda muito grande nesse pleito, inclusive cedendo um dos seus prédios para o comitê do deputado Jeová e Gervásio. Muito obrigado.
Tá aí, esse bate-papo com o presidente da Câmara, o vereador Marcos Barros de Souza, a gente termina o Boca Quente de hoje, agradecendo o carinho da sintonia e mais uma vez desejando uma semana repleta de muita coisa boa para você, né? Um abraço, vem aí Josemar de Aquino e o Forró no Varandão.
Há mais de 20 anos que eu faço isso aqui em Cajazeiras e na zona rural. Isso é um compromisso que eu tenho. Eu perdi um irmão, o Chagas, que conhece a família há muito tempo. Meu irmão Francinilson, ele morava no Rio de Janeiro. Quando ele vinha do Rio de Janeiro, ele ia ali na Vitória Bezerra, comprava uns bombons, umas pipocas. E no Dia das Crianças ele distribuía ali, só na Vitória Bezerra, que era onde ele se identificava com os amigos. Então ele foi assassinado no Rio de Janeiro. E eu comigo mesmo fiz esse compromisso de dar seguimento a essa história de meu irmão. E aí eu estendi a outros bairros aqui de Cajazeiras. Lamentavelmente eu não posso fazer em toda a cidade, porque eu faço isso com meus próprios recursos e a ajuda de alguns amigos e amigas, que eu não gostaria nesse instante aqui de citar, até porque eles pedem que não precisa fazer a propaganda. Eu não faço propaganda desse trabalho, mas todo mundo vê nosso trabalho que nós fazemos aqui. Então o meu desejo é de fazer em toda a cidade, mas infelizmente os recursos são poucos, não tem condições, mas eu faço nos principais bairros de Cajazeiras e na zona rural. Eu iniciei na sexta-feira, ainda vou concluir no dia 21, dia 20 e dia 21 ainda tenho um compromisso com duas comunidades rurais. Então eu quero aqui dizer de que é um dia que eu fico muito feliz, porque quando eu chego no bairro já estão as crianças perfiladas, numa filazinha, homem do lado, mulher do outro, já esperando a gente chegar para levar aquela lembrançazinha. Então é importante isso, principalmente na zona rural, que a gente todo ano nós estamos fazendo. Então eu quero aqui agradecer a todos que nos ajudaram e também a os nossos amigos que contribuíram me ajudando a fazer essa distribuição.
15 horas e 19 minutos, nós estamos conversando com o presidente da Câmara de Cajazeiras, vereador Marcos Barros. Marcos, passada aí a correria das eleições de 2018, os vereadores estiveram atuando na busca de votos para os seus candidatos. Quais são agora as principais pautas da Câmara Municipal até o final desse ano?
Bem, nós estamos nos preparando já para o orçamento para de 2019, né? Esses últimos 3 meses nós vamos já avaliar as emendas impositivas. Tem algumas emendas impositivas que foram cumpridas pelo Executivo, outras precisa ainda até o final do ano serem cumpridas, até porque é lei. Aqui eu quero chamar a atenção do setor de planejamento, do setor de finanças da Prefeitura, para observar as emendas que foram impostas pelos vereadores no orçamento do ano passado, que são emendas impositivas, é lei do município de Cajazeiras, e que possa até o final do ano essas emendas serem atendidas e cumpridas sob pena de crime de responsabilidade administrativa. E o que os vereadores vão fazer é votar a LDO e o orçamento. Então estamos nos organizando para a votação justamente do orçamento anual de 2019.
Dessas emendas impositivas, já dá para saber mais ou menos quanto já foi cumprido até agora?
Olha, não tem ainda, porque o Executivo não encaminhou ainda para o Legislativo, mas a gente tem informações de que algumas delas foram cumpridas através de calçamentos, de compra de automóvel, e faltam outras a serem cumpridas, que esperamos até o final do ano ser encaminhado isso para o Poder Legislativo.
Ô Marcos, você tem acompanhado, você falou num projeto agora importante, que é justamente de sua autoria, a questão das emendas impositivas, mas tiveram outros projetos também que foram aprovados de sua autoria. Você tem acompanhado, como por exemplo aquele desconto que o empresário tem, o comerciante tem na realização de obras no município?
Tenho sim acompanhado, inclusive um dos pontos que foi atendido através do nosso projeto é aquela rotatória ali, a saída para São João do Rio do Peixe, que está ficando, inclusive, muito bonito. Foi o empresário Crispim Filho, Crispim Coelho, que está fazendo para ter o desconto justamente na lei que foi aprovada de nossa autoria. E outros empresários já estão planejando fazer praças, inclusive ela se estendeu também até para a Poça Artesiana, até para a Passagem Molhada. Então, é uma lei que o empresário investe na cidade e tem o desconto através dos impostos municipais, que é o ITBU, ISS, IPTU e os outros impostos municipais.
Marcos Barros, em relação à transição de mandato na Câmara Municipal, como é que está caminhando essa questão, já que estamos em outubro, seu mandato vai até o dia 31 de dezembro?
E quando for, nós vamos até o dia 30 de novembro, as sessões ordinárias.
Que vai ter o recesso, né?
Até o dia 30 de novembro. Quando for no dia 1º de dezembro, ou então no dia 30 mesmo, eu vou sentar com o meu colega vereador Delzinho, da Serra da Arada, para que possa passar todas as informações da questão financeira, da questão pessoal, a questão administrativa da Câmara Municipal, para que ele possa também formar sua equipe, que lógico ele vai ter que formar a equipe dele, e em janeiro ele tomar posse e administrar a Câmara de Cajazeiras no 2019-2020. Uma coisa eu garanto: ele vai receber a Câmara de Cajazeiras sem dever um centavo a servidor, sem dever um centavo a servidores, e com toda a estrutura da Câmara funcionando 100%. Cada vereador tem seus gabinetes, cada vereador tem suas condições de trabalhar, de receber as pessoas, os seus correligionários, como também a Câmara está hoje apta a fazer um grande trabalho através do trabalho legislativo e também da parte administrativa. Então, o vereador Delzinho vai encontrar uma Câmara enxuta, e ele vai poder ter condições com sua equipe de fazer um grande trabalho à frente do Poder Legislativo.
Ô Marcos, vai ser possível fazer um concurso público para a Câmara Municipal até o fim do seu mandato ou não?
Olha, isso vai ter que ser feito, porque inclusive Chagas foi vereador, 80% dos servidores, no caso efetivos, porque esses efetivos eles entraram após a Constituição de 1988. Já trabalhavam lá, contratados, com a Constituição do dia 5 de outubro de 88, esse pessoal passou a ser efetivo, que nunca houve concurso, eles passaram a ser efetivo. A maioria dessas pessoas já estão quase se aposentando. Nós temos poucas pessoas que ainda não estão não se aposentaram. Então, o Tribunal de Contas já determinou que haveria de fazer o concurso. E eu acho que eu vou deixar tudo encaminhado para quando o vereador Deusinho assumir, ele já baixa esse edital e fazer, porque vai ser uma obrigação de fazer esse concurso público.
A gente já tem um ouvinte aí, Fonfon, para participar conosco. Vamos pegar o ouvinte. Alô, boa tarde. Um abração, Chico. Obrigado pela participação aqui no Boca Quente. 15 e 31. Marcos, respondendo agora a Tatiane, Valciano e também o prefeito Chico Mendes.
Eu quero agradecer, desculpe, a minha amiga Tatiana, filha do meu amigo saudoso Ademar Gomes da Silva, Ademar de Doca. Eu fui funcionário e jogador do time de Ademar de Doca, Balas Tatiana.
Empacotador de Balas Tatiana.
Perfeitamente. Eu empacotava lá na fábrica, ali na rua Tiburtino Cartacho. Então, Ademar, a gente trabalhava durante a semana e na sexta-feira, de madrugada, a gente viajava. Eu conheci o estado do Ceará quase todo andando com o Demar naquela Kombi, naquela famosa Kombi bege que ele tinha, e eu conheci o estado do Ceará quase todos. Então eu passava sexta e sábado, a gente voltava no domingo com apurado para poder pagar os funcionários. Os funcionários ficavam na porta da fábrica esperando para poder receber o pagamento. Então o Demar criou um time de futebol e eu jogava no time de Demar, que levava o nome Balas Tatiana, que levava o nome de Tatiana. Então, Tatiana, eu quero aqui seu nome de Demar Filho, de Udemar, sua mãe Nininha, todos agradecer a confiança, dizer o que a gente pôde fazer, a gente fez e vocês fizeram também. Eu tive a felicidade de poucos dias de Demar falecer, passar mais de uma hora com ele conversando lá no hospital regional, ele no leito do hospital, e a gente conversando, os tempos que a gente trabalhava, e ele dizia: olha, Marco, você vai longe, você teve sorte na política e tal.
Tem
e eu.
Mais uma pergunta,
sim.
Você tem que ser perfeito nessa cidade, tem que ser candidato. Perfeito em cada vez. Eu soube que foi o único conselho que
demanda. E recomendou a família que era para seguir. Então eu quero aqui agradecer, e com certeza ele está num bom lugar, demanda um sujeito que fazia muito bem as pessoas. Luciano, companheiro de partido do PSB, agradeço pelo elogio, pela promoção que a gente faz aqui. Eu quero dizer que o que eu faço aqui não tem nada a ver com questão política, não é atrás de voto. Eu desafio uma comunidade rural, um bairro que eu visitei, dizendo que eu queria um voto porque eu fazia a festa das crianças. De maneira alguma, eu nunca fiz isso em troca de apoio para nada. Faço isso porque sei que as pessoas reconhecem naturalmente, não precisa ninguém cobrar das pessoas. As pessoas hoje são muito inteligentes, sabem quem faz alguma coisa pela cidade, pelas pessoas. Então, Valciano, muito obrigado pela sua lembrança. Chico Mendes, muito obrigado, apesar de você estar em Brasília, lembrou de ligar aqui para a rádio para nos parabenizar. Eu quero agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar você pelo grande gestor que é, pela grande vitória que deu aos nossos candidatos, inclusive João Azevedo e Jeová aí na cidade de São José de Piranha, dando mais de 5 mil votos ao deputado Jeová, mostrou a sua competência, mostrou sua liderança, e que hoje o que vale é o trabalho. O trabalho está acima de tudo. Essa vitória que João Azevedo teve na Paraíba inteira não é outra coisa a não ser reconhecimento do povo paraibano pelo trabalho feito pelo governador Ricardo Coutinho.
Marcos, você, os candidatos que você apoiou, apenas Luiz Couto não se elegeu. E aqui em Cajazeiras tiraram expressivas votações, a exemplo do próprio João Azevedo.
Foi o primeiro colocado em Cajazeiras, Luiz Couto.
Luiz Couto. Mas como é que você analisa esses resultados da campanha e esse trabalho que foi desenvolvido por você e outra frente de liderança?
Olha, nós aqui em Cajazeiras fizemos uma campanha muito organizada com os colegas vereadores Alisson Voz e Violão, o vereador João Tacó, que os suplentes de vereadores, a maioria dos suplentes de vereadores representa seus bairros, Vila Nova, através de Adriano. Para não esquecer aqui, eu quero falar em nome de Adriano e em nome de todos os suplentes vereadores, mas cada suplente, eles representa seus bairros. E a gente tem uma militância, eu trabalho com uma militância há mais de 20 anos. Eu tenho uma militância que me acompanha desde o meu primeiro mandato. Então a gente faz a campanha pé no chão, de visita domiciliares, de fazer os arrastões e de levar até os eleitores nas casas, na zona rural, o trabalho desenvolvido pelos candidatos que a gente estava apoiando. E para nossa alegria, para nosso prazer, nossos candidatos foram vencedores aqui na cidade de Cajazeiras. Elegemos o deputado Jeová, elegemos o deputado Gervásio Maia, que inclusive eu quero aqui, através do Boca Quente, que é um programa que é ouvido em toda a região, de assumir, o deputado Gervásio Maia assumiu um compromisso com a gente. O que a gente pediu a Gervásio Maia foi que ele alocasse recursos de emendas parlamentares para o Hospital Universitário do Sertão e também a implantação da UTI neonatal, que ele colocasse emendas dele para esses dois pedidos que nós fizemos aqui, o grupo que votou com ele aqui todo, o deputado Jeová, os colegas vereadores, suplentes, foram isso que nós pedimos a ele. Inclusive, eu quero dizer, Chagas, que proporcionalmente foi a cidade que deu mais votos a Gervásio Maia, foi Cajazeiras, porque ele tirou 14.500 votos em João Pessoa. Mas no universo de eleitores que tem João Pessoa, e Cajazeiras ele tirou 6 mil. Para você ter uma ideia, na terra dele ele tirou 3.800, que é Quatolé. E aqui tirou 6.209 votos. Então, elegemos deputado estadual, deputado federal, senador veneziano. Lamentavelmente, a Paraíba e Cajazeiras perdeu um grande senador, que seria Luiz Couto, mas elegemos veneziano. E o governador João Azevedo, que teve uma vitória que chegou como historiador. Acho que ele sabe que nunca houve uma maioria tão grande como houve a de João Azevedo em Cajazeiras, com mais de 17 mil votos, 17.500 votos de maioria. A Aldeone queria fazer uma aposta comigo, como Souza dava uma maioria maior do que Cajazeiras. Eu não sou de aposta, primeiro que eu não tenho dinheiro para apostar, segundo eu não tenho bens para apostar. Então eu digo, Aldeone, eu não vou fazer a aposta não, mas você vai saber o resultado da eleição, como Cajazeira vai dar uma maioria muito maior do que Souza a João Azevedo. E a verdade foi, lá foi 15 e aqui foi 17.500. Então, fruto, Wiltinho, do trabalho e também de uma militância que o PSB tem, junto com os companheiros aqui que apoia João Azevedo. Então nós fomos quem só houve campanha na Paraíba do nosso grupo. Você não via campanha, você não via militância de Zé Marião nos bairros, você não via militância de Lucélio nos bairros, só via militância de João Azevedo. Então eu digo, olha, essa eleição vai ser faturada no primeiro turno, porque não tinha campanha. Você via pelas redes sociais, pela televisão, comício passeata de João Azevedo, você não via comício passeata de... Só foi feito uma de Lucélio em João Pessoa. Então não tem como você ganhar uma campanha para o governo do estado sentado. Diziam aqui algumas pessoas, Zé Marião vai ganhar uma campanha sentado em casa. Ninguém ganha campanha sentado. Não existe. Então o que ganha justamente é visitando, é conversando. E agora que nós não tivemos carro de som, que a gente não podia andar com carro de som para avisar o nome dos candidatos, divulgar o nome dos candidatos, então tinha que o quê? Para as ruas e justamente usando o meio das redes sociais.
Deixa eu pegar mais três ouvintes que estão na linha conosco, pedir para os ouvintes ser sucintos, que o tempo está correndo. Silouca que está na linha, Fanfão. Silouca, boa tarde. Obrigado, Marcos Aron, pela participação. Marcos agora respondendo as três participações. Tem uma pergunta aqui, Marcos, que está vindo lá do Buqueirão e eu acho que você já sabe qual é. Estão perguntando aqui como vai ser a cobrança pela estrada de Buqueirão. O ouvinte diz, uma vez que João Azevedo, como os outros dois candidatos, também prometeu que construirá a estrada de Buqueirão. Fica à vontade.
Eu quero agradecer meu amigo Silouca, que é empresário aqui de Cajazeiras, e aproveitando essa oportunidade, Silouca foi presidente muitos anos dos comerciários, parabenizar todos os comerciários que ontem estavam comemorando lá no Cajazeiras Tênis Clube. Eu pude observar e ver muitos comerciários ontem justamente fazendo a sua comemoração lá no Cajazeiras Tênis Clube. Parabenizar a todos eles e teve um feriado merecido. E quero aqui também agradecer ao meu amigo Moisés Barroso, que é conselheiro tutelar da cidade de Cajazeiras. Dizer que Moisés é um amigo que eu tenho independentemente de questão política. O Moisés já esteve no mesmo batente comigo, trabalhando, sabe da forma que eu tenho para trabalhar, como eu trabalho em política e a lealdade que eu tenho com os amigos. Muito obrigado, Moisés. E respondo daqui a pouco a sua pergunta com relação a essa questão de lançamento de candidatura de prefeito. Ao meu amigo Marcos Heron, prefeito, meu xará lá de Montorebe, muito obrigado pela sua consideração em parabenizar pelo nosso nome, também parabenizar ele pela sua administração em Montorebe. E quero também aqui lamentar e mandar os nossos pêsames, nosso sentimento a toda a família, nosso amigo Facis Meirelles, esposo da nossa amiga Corrinha, em seu nome, Corrinha, quero aqui levar nossos pêsames, dizer que Facis era uma pessoa que querida por Cajazeira toda. Com relação ao Buqueirão, não tenha nenhuma dúvida que nós vamos cobrar e pedir a João Azevedo, pedir a Jeová, que sempre lutou por asfaltamento do distrito de Buqueirão, para que realmente agora seja concretizado o grande sonho de todos do distrito de Buqueirão, dos Cotos, Cajazeiras Velhas, Gadelha, Vaca Morta, Riacho Fundo. Eu estive ontem no sítio Cotos, e estive ontem em Cajazeiras Velhas, que são duas comunidades que usam todos os dias aquela estrada que liga a BR a Buqueirão. E não tenha nenhuma dúvida de que eu acho, tenho quase certeza que agora a estrada, o asfaltamento de Buqueirão sai. Olha só a questão, Moisés.
Deixa para você responder, Moisés, após o intervalo. Vamos dar um pouquinho de suspense sobre essa pergunta. Na volta, Marcos vai falar sobre o lançamento do seu nome para disputar a eleição de 2020. E a gente também tem outra pergunta ainda em relação a isso, sobre na mesma questão. Tem um ouvinte aí, Fonfon? Vamos rapidinho antes do intervalo. Alô, boa tarde. Eu, Franco, obrigado pela participação. Tem mais gente aí conosco? Alô, boa tarde. Caiu, Fonfon? Olha, prepara um intervalo aí, Fonfon. Olha, a cidade de Cajazeiras, toda a região, continua bem servida nas áreas de cirurgia plástica, estética e reparadora. Dr. Paulo José é cirurgião plástico com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e continua atendendo regularmente na clínica do Dr. Ananias. Ele realiza abdominoplastia, redução e suspensão de mamas, colocação de próteses de silicone, lipoaspiração e lipoescultura, plástica do nariz, orelhas e pálpebras, rejuvenescimento facial, aumento glúteo, cirurgia para reconstrução de mamas após mastectomias e outras cirurgias reparadoras. Marque já sua consulta, 3531-9205. Dr. Paulo José, cuidando bem da sua autoestima. A gente vai para o intervalo e retorna, Marcos, falando sobre o lançamento de seu nome para as eleições de 2020, feito por parte do deputado Jeová Vieira Campos. A gente retorna já já. Estamos de volta, agora faltando 4 minutinhos para as 4, já na reta final aqui do programa Boca Quente. Olha, dizer que o Dr. Pedro Inácio é dermatologista e realiza tratamento clínico e cirúrgico das doenças da pele, entre elas retirada de câncer, doença das unhas, na estética e clareamento de manchas na pele. O atendimento é toda quarta-feira. Dr. Tiago Sampaio, angiologia e cirurgia vascular, especialista no tratamento clínico e cirúrgico de varizes, trombose, úlceras dos membros inferiores e ultrassom com Doppler arterial e venoso. Dr. Tiago atende às terças e quintas. Marcação de consulta, 3531-9205. Olha, ouvinte de boa tarde, eu tenho Chagas, os ouvintes e todos que fazem a difusora. Quero parabenizar todos os professores comerciários e a esposa do nosso amigo Aureliano, Aricles, desejando a ela muita saúde, paz, felicidade, conquistas, realizações e vitórias. São os votos da amiga Neném, do Cid Silva, para você, Aricles, em Poço José de Moura. Professor Edegil também está aqui. Parabenizando todos os professores, professor Edegildo, em nome da escola. É a escola do lá de Cachoeira, como é o nome? Joaquim Umbelino? É Joaquim Umbelino lá, né? É. Então tá aí, parabenizando todos os professores pelo dia do professor. Jucimar está dizendo boa tarde, eu Tim. Sou ouvindo todas as tardes. Jucimar Rodrigues, no Cid Trapiá. Um abração, Jucimar. Obrigado pela audiência. Deixa eu ver se tem mais algum ouvinte aqui. Tem algumas mensagens de WhatsApp. Deixa eu pegar aqui rapidinho, agora faltando 2 minutinhos. Parabéns ao amigo Marcos Barros, grande entrevista. Só não estou identificando aqui quem é. Ah, é Nilcinho, o ex-presidente da Câmara. Nilcinho está nos ouvindo, parabenizando Marcos por esse nosso bate-papo. Marcos, você se reporta a Nilcinho e outros ouvintes, mas na última entrevista do deputado Jeová Vieira Campos, a expectativa, Jeová criou uma expectativa grande. E é justamente a pergunta de Moisés. 2020, Marcos Barros é candidato a prefeito de Cajazeiras, já que Jeová lançou seu nome para a disputa municipal?
Agradecer a meu amigo Frank, que ligou, dizer que ele também fez parte dessa vitória, Frank Formiga, fazia parte da militância ativa da campanha de todos os nossos candidatos. Meu colega vereador Nilcinho, que apenas deu intervalo, mas voltará com certeza à Câmara Municipal. Muito obrigado, Nilcinho, pela sua lembrança e por estar nos ouvindo a nossa entrevista. Olha, eu tenho 20, vou completar 24 anos de mandatos de vereador e vou completar 14 anos como presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras. Isso me credencia para que eu possa ir para qualquer um dos cargos aqui em Cajazeiras, prefeito ou vice-prefeito, até pela nossa experiência e por conhecer Cajazeiras, zona rural, conhecer o povo de Cajazeiras. Mas eu quero dizer de que eu quero aqui agradecer ao deputado Jeová Campos pela lembrança do meu nome, dizer que eu participei de muitas eleições aqui em Cajazeiras, a nível municipal, elegendo inclusive vários companheiros e amigos, prefeitos, prefeitas. Meu nome nunca foi lembrado para nada e eu já estou nesse instante agradecendo a Jeová pela lembrança, mas é muito cedo, nós vamos ainda cumprir com o nosso mandato de vereador, vamos deixar para 2020 a gente poder, dentro do nosso grupo político, trabalhar esse nome para que a gente possa ter um candidato aqui na cidade de Cajazeiras. Nós temos que ouvir também o nosso comandante, que é o governador Ricardo Coutinho, e o governador recém-eleito João Azevedo, para que a gente possa ter a unidade aqui na cidade de Cajazeiras e vencermos as eleições. É isso que eu desejo. Eu quero aqui agradecer ao deputado por essa lembrança, dizer que nós estamos num grupo muito forte aqui em Cajazeiras. Quando nós fomos para as eleições, existia dois grupos políticos em Cajazeiras. Hoje tem três grupos políticos em Cajazeiras. São três grupos políticos em Cajazeiras. As urnas falou e disse isso. E isso tem que ser respeitado e tem que ser considerado. E outra, todos nós políticos temos que respeitar o eleitor. O eleitor deu um aviso muito forte para toda a classe política. Eles estão atentos. Ele tirou da vida pública muitos políticos viciados, muitos políticos que só pensam no poder. Eles querem agora políticos que possam realmente traduzir aquilo que o eleitor quer, que o cidadão quer. Quer ter a honestidade, que é para governar para a maioria do povo e não governar para alguns poucos. Então eu quero agradecer e dizer que no momento certo nosso grupo político terá o candidato.
Aqui, Fanfão, eu tinha preparado aqui a minha última pergunta, mas eu acho que você já adiantou. Eu ia perguntar, passadas as eleições, como era que ficava o grupo político de oposição na cidade de Cajazeiras, né? Do qual você faz parte. Mas você já me diz agora que são três grupos. Então, está realmente rachado esse grupo?
Não, não é que está rachado. Existe o grupo que é liderado pelos ex-prefeitos. E existe o grupo que é liderado por todos nós, vereadores e o deputado Jeová. São dois grupos que foram para o embate agora nas eleições para deputado estadual. Embora eu seja do PSB, como outros companheiros que concorreram, seja do PSB, mas existem esses dois grupos aqui na cidade de Cajazeiras, que faz parte do governo do estado, que dá sob a liderança de Ricardo Coutinho e de João Azevedo, que cada um tem os seus projetos políticos, tem suas formas de trabalhar. E nós estamos hoje com um grupo forte, esse grupo está coeso, vamos manter esse grupo em torno de unidade de vencer as eleições municipais de 2020.
Então, de qualquer forma, sai um candidato a prefeito desse grupo que você faz parte.
Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso.
Marcos, agradecer sua participação aqui no Boca Quente. Algo que a gente não tenha perguntado, que você quiser se reportar, fica à vontade de dizer que o espaço está sempre aberto aqui no nosso programa.
Não, eu quero aproveitar esses últimos instantes para fazer um agradecimento de todo o coração a todos os nossos amigos e amigas, nossa militância, que foi para as ruas pedir votos, trabalhar para os nossos candidatos, Jeová, Gervásio, João Azevedo, Luiz Couto, Veneziano, e também que trabalhou aqui na cidade de Cajazeiras e toda a região. Eu quero dizer que eu estou extremamente feliz com o resultado das eleições e dizer de que podem cobrar tudo aquilo que a gente disse nas ruas, nas residências, que é o trabalho e o compromisso desses políticos que foram eleitos. Muito obrigado à difusora da Rádio Cajazeira, em nome do seu Zé Cavalcante, que nos deu uma ajuda muito grande nesse pleito, inclusive cedendo um dos seus prédios para o comitê do deputado Jeová e Gervásio. Muito obrigado.
Tá aí, esse bate-papo com o presidente da Câmara, o vereador Marcos Barros de Souza, a gente termina o Boca Quente de hoje, agradecendo o carinho da sintonia e mais uma vez desejando uma semana repleta de muita coisa boa para você, né? Um abraço, vem aí Josemar de Aquino e o Forró no Varandão.